Pastor Rafael é um jovem, como todos nós. Ele mais jovem ainda, mas um servo do Senhor. Quando a gente chegar no céu, ninguém vai chegar lá e ele vai perguntar se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou diácono, se eu sou líder do departamento tal, de missões. Por que que eu vou deixar você entrar no meu céu? Sabe por quê? Porque está escrito, porque fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro. Sabe qual é o mais importante que Deus deu para nós? É sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que nessa noite, cada um dos nossos corações seja impactado pelo poder, pela presença e pela paz do Espírito Santo. Que tome os nossos corações de uma forma muito especial. Rafael, um irmão querido, amado do coração, apenas 28 anos de idade, casado, e que tem sido levantado na nação brasileira, fora dela, para pregar com todo amor a palavra do Senhor. E que nessa noite seja mais um tempo de Deus para o nosso coração. Eu pedi a ele, a hora que tiver a oportunidade, nesse retiro, que ele desse pelo menos um pouquinho do testemunho dele. Porque ele contou para mim dentro do carro, quando ele mostrou a foto, não tem como você não chorar. E ele tem essa foto aqui no celular, e quando ele der o testemunho aqui, ele vai mostrar a foto, e eu quero ver se tem alguém com o coração tão duro aqui que não chore também. Porque é um negócio tremendo demais. Muito bem-vindo, querido. A Ana também, muito bem-vindo. E que Deus nos dê a graça de juntos experimentarmos o toque do Senhor e o derramar do Espírito Santo. E que seja uma noite de salvação. Amém. Uma noite de transformação.
Amém.
Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é livro para agradar o nosso coração. É o livro para trazer transformação para a nossa vida. E, consequentemente, nós recebemos os frutos dessa transformação operada pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos dê essa graça nessa noite. Se alguém entrou aqui triste, vai sair daqui alegre no poder do Espírito Santo.
Aleluia.
Se alguém entrou aqui com dores, vai sair aliviado em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, Senhor, com dúvida no coração, vai sair daqui esclarecido pelo poder da palavra e na presença do Espírito Santo. Se alguém aqui entrou enfermo, saia curado em nome de Jesus.
Aleluia.
Se alguém entrou aqui escravizado por algum poder satânico, em nome de Jesus, repreendemos as obras das trevas e ministramos o poder da vida, libertação em Cristo Jesus. E que essa seja uma noite marcante, poderosa, transformadora, viva. E que o teu servo seja a boca de Deus, profeta do Senhor. Que desça sobre ele agora a unção do Espírito, poderosamente. E que ele fale dos oráculos de Deus. E que todos nós saiamos daqui dizendo, eu ouvi o Senhor.
Por favor.
E não apenas mais um pregador. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome.
Por favor.
Eu abençoo e abençoo a todos, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Meus irmãos queridos, graça e paz de Jesus, uma boa noite.
Amém.
Quero agradecer ao pastor Ceni, irmã Eva e essa igreja pela acolhida. Nunca passei tanto frio, 15 graus lá fora, e é uma coisa assim, extraordinária. Mas Deus é bom em todo o tempo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8. Nós vamos iniciar nessa noite a partir do verso 5 de Mateus capítulo 8. Eu não sei você, mas tem gente que gosta daquele negócio do olha para a pessoa que está do seu lado e diga não sei o quê. Esses dias eu estava ouvindo um sermão, eu fiquei com torcicolo, porque era muito desse negócio. Aí eu aprendi a fazer um vó de protesto. Se você não gosta disso, proteste levantando uma de suas mãos. É a sua hora, tenha liberdade. Fica com a sua mão levantada. E você que está com a mão levantada, diga para a pessoa que está do seu lado assim: você é uma bênção. Você é uma bênção. Diga aí. Quem está com a mão levantada, diga aí. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Aleluia. Todo mundo é uma bênção. Glória a Deus. Mateus 8, a partir do verso 5, diz assim a santa palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que lhe respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma só palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito a autoridades, e eu digo a esse meu soldado, vai e ele vai, a esse outro, vem e ele vem, e aquele faz isto e ele o faz. E tendo Jesus ouvido isto, admirou-se dele, dizendo: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Amém. Meus irmãos queridos, este texto, ele complica um pouco o meu raciocínio, porque está escrito aí no verso 10, que o Senhor Jesus admirou-se de um homem. Mais precisamente, essa admiração está voltada à fé que aquele homem produziu. E não é natural o Senhor Jesus admirado com alguém. Você deve convir comigo que o natural é que eu e você venhamos a ficar admirados com Jesus. Admirados com o seu amor, com a sua postura, admirados com a santidade dele. Jesus admirado conosco não é tão natural. Natural é nós admirados com Jesus. Mas esse texto, ele me pressiona um pouco mais, pastor Ceni, porque algumas palavras ao longo da história, elas ampliam, reduzem ou mudam de significado. Acontece isso com a palavra admiração. Quando nós ouvimos admiração hoje, nós não temos o mesmo sentido de admiração naquele tempo. Admiração para nós hoje é olhar e achar bonito. A gente admira uma roupa na vitrine, a gente admira uma boa apresentação, a gente admira algo belo, mas a palavra admiração nem sempre teve essa conotação ou esse significado. Algumas palavras, repito, mudam ao longo do tempo. Na nossa língua portuguesa, eu gosto do exemplo da palavra barbeiro. Até determinado momento da história, a palavra significava aquele que fazia barba. Depois, porque um bichinho que dá a doença de Chagas tinha um nome muito difícil, eles deram o mesmo nome, agora com outro significado, barbeiro. E mais recentemente, essa mesma palavra é usada para designar aquela pessoa que não tem desenvoltura salutar, portando veículo automotor em via terrestre. O barbeiro. A mesma palavra e vários significados. Acontece a mesma coisa com a palavra admiração. Admiração, naquele tempo e nesse contexto, é uma surpresa agregada a uma emoção muito forte. Não é que Jesus admirou e achou bonito o centurião romano. Não é que Jesus admirou porque achou que merecia aplausos a atitude do centurião romano. Não, o Filho de Deus está emocionado com a atitude desse homem. O Filho de Deus está emocionado com a conduta desse homem. E aí termina de complicar a minha vida. Porque o natural é eu e você emocionados com o Filho de Deus. O natural é que Jesus provoque emoções em nós. Agora, nós, seres humanos, falíveis, mortais, pecadores, nós causando emoção no Filho de Deus... A gente precisa entender o que tem esse homem, que faz com que a sua fé seja admirável, não no atual sentido de admiração, mas que faz com que a sua fé seja uma fé capaz de causar emoções no Filho de Deus. Então, com a sua Bíblia aberta, eu quero olhar esse texto, para você que ama a sua igreja, entender o que tem a fé desse homem, que é capaz de causar emoção no Filho de Deus. Com a sua Bíblia aberta, em primeiro lugar, verso 6. A fé desse homem é uma fé capaz de sentir a dor do outro. Uma fé capaz de sentir a dor do outro. Me corrijam se eu estiver errado. Diz o verso 6. A minha esposa jaz em casa, paralítica, sofrendo terrivelmente. Sim ou não? O meu marido jaz em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Sim ou não? A minha mãe está em casa, paralítica, sofrendo terrivelmente. O meu filho único está em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Não, o meu criado. O João Ferreira de Almeida utiliza uma expressão que nem mais está utilizável hoje em dia. Criado. É um escravo. É um servo. Um servo romano. Esse homem está sentindo as dores do seu servo. E é interessante que esse homem, ele está na hierarquia militar de Roma. Ele não está no topo da hierarquia, mas ele está longe da base. Ele é um centurião, ele comanda uma centúria. Ele comanda cerca de 100 soldados. E ele agora se aproxima de Jesus porque ele sente a dor do seu empregado, do seu escravo, do seu criado, do seu servo. Na cultura de Roma, quando um servo ficava doente, você substituía por outro, porque servo é descartável. Aliás, se aquele criado ficou impossibilitado em alguns dos seus membros de trabalho, entenda-se pernas ou braços, é só você terminar de sacrificar. Porque criado aleijado dá trabalho, escravo aleijado dá despesa. Então, se está paralítico o criado de um romano, você termina de matar para não dar despesa para o patrão. Esse centurião é diferente. Quando o seu servo está paralisado numa cama, ele não descarta, ele não sacrifica, ele consegue sentir a dor desse homem. Como quem diz, pode não valer nada para o império, mas tem valor para mim. Pode não valer nada para Roma, mas tem valor para mim. Pode não ter utilidade física, mas tem valor para mim. Os gregos são péssimos para falar de amor. Mas uma coisa que eles diziam, para mim faz muito sentido. Que as verdadeiras expressões de amor só se manifestam na inutilidade. Se você quer de fato mensurar, se você ama alguém, imagine essa pessoa completamente inútil. Se continua a palpitar o seu coração pela inutilidade do outro, é amor. Se não, é atração, é desejo, é paixão. Mas amor só se revela na inutilidade. É olhar para o outro e perceber que mesmo se fosse um ser inútil entravado numa cama, meu coração continua a palpitar. Porque é mais do que atração, é mais do que desejo, é mais do que paixão, é amor. Esse homem é capaz de sentir a dor do outro e olhar para um indivíduo que para a sociedade era um ser descartável e inútil e dizer, para mim você tem valor. Eu vou correr atrás de resolver o seu problema. Uma fé capaz de sentir a dor dos desajustados, dos desagregados, dos inúteis, dos marcados pelas demandas e as tragédias da vida. Essa é uma fé que emociona o Filho de Deus. Eu já vi muitas pessoas, na minha atividade pastoral, passarem a madrugada de joelhos, porque tem um filhinho na UTI. Porque o pai está entubado. Agora eu desconheço quem já tenha feito grandes propósitos de oração pela empregada de casa, pelo um subalterno do serviço. A gente faz grandes vigílias, a gente faz grandes propósitos de oração, a gente passa a madrugada inteira, quiçá quando tem alguém do nosso sangue passando por uma dificuldade, um criado, um servo, um escravo. Esse homem é absolutamente diferenciado. Mas em segundo lugar, uma fé capaz de emocionar o Filho de Deus, capaz de provocar esse instinto de admiração santa em Jesus, é uma fé capaz de correr riscos. Aquilo que nós entendemos como Israel nesse texto, aquilo que nós entendemos como Cafarnaum, por onde Jesus passava, era uma colônia do Império Romano. E a esse tempo, o Império Romano já tinha, por conta da influência dos judeus, um inimigo. O nome desse inimigo, Jesus. Os ânimos eram muito acirrados entre Jesus e o Império. Era um antagonismo, era um abismo. Jesus manda dar a César somente o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Para César, ele é Deus. Para os romanos, o César, o título de grandeza, é Deus. E aparece um homem andando por uma das colônias dizendo: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, antes de Abraão eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não é que ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem, porque eu e o Pai somos um. Havia uma inimizade. O Império Romano não gostava de Jesus. E esse centurião era um funcionário do Império Romano. Imagina você que cai nos ouvidos dos superiores do centurião que ele está pedindo ajuda para Jesus, o inimigo do Império. O que vai acontecer com ele? Imagina o seguinte: você tem um patrão e lá na sua empresa o seu patrão tem um inimigo. Segunda-feira você vai passear de bicicleta com o inimigo do seu patrão e publica uma foto. Eu no pedal com o meu melhor amigo. Na quarta-feira você vai para a academia com o inimigo do seu chefe. E como 90% das pessoas que frequentam esse tipo de ambiente não vão para malhar, vão para tirar foto. Tira uma foto com o inimigo do seu chefe e diz assim: malhando com o meu melhor amigo. E na quinta você o recebe em casa. Recebendo o meu melhor amigo em casa, o que acontecerá com você na sexta? Não precisa ser profeta, você vai ser demitido. Quando o centurião romano procura o favor de Jesus, ele está assumindo um risco com o império. A fé desse homem não é uma fé acovardada, é uma fé capaz de correr riscos. Eu imagino que os seus outros amigos centuriões estão dizendo para ele assim: mas pelo amor de Deus, se fosse a sua mulher, tudo bem correr esse risco. Se fosse o seu filho, tudo bem correr esse risco. Você vai correr o risco de perder o seu status, a sua posição de prestígio, a sua cadeira junto ao império, por conta de um criado. Se você quer dar uma de bom moço, centurião, compra um belo par de muletas, compra uma cadeira de rodas. Paga um bom tratamento. Eu imagino o centurião respondendo assim: é porque a medicina ela vai até aqui. Mas esse Jesus, que é inimigo do império, ele vai adiante, ele pode mais que a medicina. Os recursos humanos se interrompem aqui, mas o inimigo do império pode fazer o que os recursos humanos não fazem. Entre perder o meu status e perder essa vida, eu perco o meu status e eu fico com essa vida. Entre perder a minha posição confortável e perder essa vida, eu perco a minha posição confortável e eu fico com essa vida. Uma fé capaz de correr riscos. Às vezes, irmãos, nós nos acovardamos demais. Eu me lembro, na minha adolescência, não tem muito tempo, eu estava lá na igreja liderando e veio um rapazinho, igualmente adolescente como eu, mas que era escravo das drogas. E disseram assim: você precisa discipular esse rapaz. Eu me lembro que eu me alegrei porque eu estava sendo promovido a discipulador de casos difíceis. Eu peguei a revistinha, uma revistinha para mim, uma revistinha para ele, abri uma das salas lá da nossa igreja, e comecei. No primeiro dia ele foi, na segunda reunião ele foi, na terceira ele nunca mais apareceu. Porque aquele menininho não precisava de alguém que abrisse revistinha para ele. Precisava de alguém que comprasse a vida dele tal qual o chefe da boca comprou. E que fosse aos ambientes que ele frequentava e entrasse e dissesse: vocês estão proibidos de vender para ele, porque ele agora é do nosso time. Você precisa entender que esse rapaz agora tem outro dono. Mas foi muito mais confortável para mim pegar duas revistinhas, abrir a sala da minha igreja e sentar com esse menino. Porque ir para a boca é correr riscos. E muitas vezes nós não conseguimos transformar determinadas vidas porque nos falta a coragem de correr riscos e de entender que a fé que emociona Jesus é uma fé que está disposta a arriscar e a perder todas as coisas. Eu vou atrás de Jesus em favor do meu criado, porque só Jesus pode resolver o problema dele. E entre perder o meu status e perder essa vida, as favas com o meu status, importa para mim essa vida aqui. Entre perder a minha posição confortável e perder essa vida, as favas com a minha posição confortável, eu quero essa vida aqui. Uma fé capaz de correr riscos. Terceiro lugar, você acompanha isso no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 5, um texto correlato a esse, que nos ensina que a fé deste homem era também uma fé generosa. Diz Lucas 7, 5, que ele construiu sinagoga em Cafarnaum, pois ele é amigo do nosso povo e nos edificou sinagoga em Cafarnaum. Interessante que esse homem não é judeu. Ele não frequenta sinagoga. Ele é romano. Mas ele, do seu próprio bolso, agiu com generosidade para construir uma sinagoga, um templo de uma religião que não é a sua. Esse homem não é um construtor de muros. Esse homem é um edificador de pontes. Esse homem constrói pontes de acesso. Esse homem se relaciona com os diferentes. Esse homem frequenta ambientes fazendo a diferença. Esse homem é generoso. Esse homem sabe que a alma generosa prospera. Ele constrói sinagoga. Ele constrói pontes. Ele é amigo do nosso povo. Numa época em que, se você não pertencesse ao Sinédrio, você era considerado um cidadão de segunda categoria pelo Império Romano, os publicanos te levavam grandes quantias de impostos. Mas esse homem era conhecido como amigo do povo, porque ele era generoso. Ele era um construtor de pontes. Quem estuda recursos humanos sabe que o melhor currículo te garante a porta de entrada no emprego. Mas a forma como você se relaciona te garante a porta de saída. Aquele currículo de 20 páginas garante que você consiga um emprego. A forma como você constrói pontes de relacionamento, exerce generosidade de conduta, garante a porta de saída. O Max Geringer diz o seguinte: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Porque tem gente que não sabe construir pontes. Tem gente que não sabe ser generoso nas palavras, nas condutas e nas construções relacionais da vida. Esses dias, eu passei por uma grande raiva lá na igreja. Está sendo gravado? Eu não estou nem aí. Passei por uma grande raiva. E a grande raiva me levou a tomar uma atitude inconsequente, eu já explico. A gente estava recebendo membros lá na igreja e eis que chega uma senhora da Assembleia de Deus. Tem alguém que veio da Assembleia de Deus? Louvado seja Jesus. Ela chegou lá na classe desejando a paz do Senhor. E nós lá somos batista. E o negócio funciona mais o seguinte na eclesiologia babilônica dos tempos modernos. O pessoal que se diz reformado diz graça e paz. Os pentecostais, a paz do Senhor. O batista diz boa tarde. E essa senhora, ela chega lá em uma das nossas classes dizendo a paz do Senhor. Um dos nossos líderes lá, que é mais batista do que crente, olhou para ela e falou assim: minha senhora, é o seguinte, aqui a gente não deseja paz do Senhor, não. A senhora vai com essa doutrina para onde a senhora veio. Esse filho de Belial me procura e diz: pastor, eu sou um dos guardiões da doutrina desta igreja. O senhor acredita que entrou na nossa classe uma senhora desejando a paz do Senhor? Eu falei: acredito. O senhor não se preocupa com isso? Eu falei: não. Se desejasse a paz do diabo, ia ser um negócio complicado. Mas eu a exortei. Meus irmãos amados, o bom de ser novo é que tem horas que você pode dar uma surta. Pastor não tem direito de surtar, a não ser quando é novo, que aí você bota a culpa na idade. Eu dei uma surtada lá, e para resumir a história, eu falei: meu irmão, é o seguinte, o senhor está destituído do seu cargo. Ah, pastor, mas para me instituir precisa de uma assembleia. Eu falei: prazer, eu sou a assembleia. Não dá para trabalhar aqui. Aí o meu coração estava pesado, e eu fiz o que ninguém pode fazer. Você não pode subir no púlpito com o coração pesado, que você vira uma metralhadora, que começa a atingir gente que não tem nada a ver com a história. Eu sei que eu cheguei domingo na igreja, eu falei: meus irmãos, a partir de agora nós vamos estabelecer um processo nessa igreja. Chama-se urbanidade, cordialidade. Está chegando gente nova, e se alguém desejar a paz do Senhor, você vai responder com a paz do Senhor. Se desejar graça e paz, você vai responder com graça e paz. Se desejar graça, paz e misericórdia, você vai responder com graça, paz e misericórdia. Nós somos construtores de pontes e não de abismos. Eu fui atirando, meus irmãos. Isso foi domingo. Segunda-feira, reunião de liderança. Fui eu, valente. E toda reunião de liderança de igreja, Satanás envia um correspondente. Eu falei: meus irmãos, eu estou com um negócio entalado na minha garganta. É, pastor, nós vimos ontem. Eu falei: aí não acabou, não. A partir de hoje, nessa igreja, vocês vão, no mínimo, não precisa ser crente para ter gentileza, urbanidade, fidalguia, lianês. Fui gastando meu português todo. Se desejar a paz do Senhor, vocês vão responder a paz do Senhor. Graça e paz, graça e paz. Graça, paz e misericórdia. Vai responder bom dia, se deseja bom dia com Jesus, boa tarde com Jesus. Levanta o infeliz. É, pastor, então se chegar aqui dizendo saravá, eu falei: você repreende e você deseja a paz do Senhor de volta. O sujeito perguntou de saravá. Eu falei: não, isso aí não vale. Você sabe por quê, meus irmãos? Não tem mais espaço nesse mundo para crente chato. Acabou. Acabou. Tem que ter urbanidade, gentileza. Não tem mais espaço para gente cri-cri, claudicante, reticente, cabisbaixa, murmurenta. Não tem. Ou você aprende a ser generoso e ser um construtor de pontes, ou não tem espaço na igreja. A gente tem que ser o povo do sorriso, o povo do brilho nos olhos. As pessoas têm que olhar para nós e perceber que nós somos diferentes, porque os nossos olhos brilham. Quando Moisés descia do Sinai com as tábuas da lei, ele punha um véu na sua face. E você termina o Pentateuco achando que esse véu é porque o fulgor da glória era tão grande que podia fazer os outros caírem. Termina os livros históricos, você tem a mesma impressão. Termina os poéticos, a mesma impressão. Termina os proféticos, tem a mesma impressão. Lê os evangelhos, tem a mesma impressão. Até que Paulo denuncia Moisés, quando escreve aos Coríntios: não sejamos como Moisés, que cobriu o seu rosto, para que o povo não percebesse que a glória se desvanecia. Ele não cobria o rosto para não machucar os outros com o fulgor da glória. Ele cobria com vergonha, porque quanto mais ele descia do monte, mais a glória ia indo embora. De vez em quando o brilho some dos nossos olhos, mas o povo de Deus é um povo com brilho nos olhos. O povo de Deus é um povo com uma palavra de bênção, com um abraço transformador, com uma palavra que transforma. Que Deus renove o brilho dos nossos olhos para a honra e glória do nome dEle. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E tem que ter luz nos nossos olhos. A fé desse homem é uma fé generosa é uma fé construtora de pontes, é uma fé que partilha. Mas em último lugar, repare comigo o que o verso 7 diz. E disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Pronto, acabou. Vou curar. É a hora de você falar, obrigado. Obrigado. A gente aprende isso. Você tem que aprender a ser elogiado, meu irmão e minha irmã. Como você está bonito hoje. Não, esse aqui é o trapo mais velho que eu tenho. Não diga obrigado. Que comida maravilhosa, isso ficou agora. Não diga obrigado. Que casa bonita, não está tudo esbagaçado, não deu tempo de arrumar. Não, é só dizer obrigado. Uma das marcas da humildade é saber ser elogiado. Só dizer obrigado. Então, quando esse homem ouve de Jesus, eu irei curá-lo, fim da história. Obrigado, Jesus. Mas aí ele vem nos versos 8 e 9, em último lugar. Essa fé é uma fé de quebrantamento humilde. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas basta uma só palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito a autoridades. Eu digo a esse meu soldado, vai, ele vai. A esse meu soldado, vem, ele vem. E aquele faz isto e ele o faz. Eu fico imaginando. Se o Senhor Jesus, de forma humana, corpórea, marca um encontro lá em casa. Eu vou na sua casa, pastor, jantar. Eu ia dizer, Ana, vamos deixar essa casa um brinco. Vamos abrir essa Bíblia no 3:16 aqui de João, no meio da sala. Vamos pegar os livros, tudo. Vamos esconder as coisas que não valem a pena. Nós temos que mostrar para Jesus como nós estamos honrando o ministério que ele nos confiou. Vamos deixar esse apartamento um brinco. Meu Deus do céu, vamos até adiantar as prestações desse negócio para Jesus não achar que a gente está enrolado. Vamos mostrar para Jesus como nós estamos honrando o ministério que ele nos concedeu. Vamos mostrar para Jesus a nossa dignidade. Esse homem faz o oposto. Jesus diz, eu vou na sua casa. Ele diz, senhor, não posso. Eu não sou digno, nem que o senhor entre lá. É interessante que o mundo é mundo desde sempre. E as pessoas têm a tendência de se relacionarem com quem é da mesma classe social. Esse centurião, volta a dizer o que disse no começo, ele não está no topo da pirâmide, mas ele está longe da base, ele é gente de elite. A casa dele era frequentada pela elite. As madames paravam as carruagens na porta da casa dele. Gente nobre sentava na mesa dele. E esse homem que estava acostumado a receber em casa a nobreza, agora olha para o filho do carpinteiro que andava com alparcas emprestadas, com roupa maltrapilha, e disse, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Acima de todas as patentes está a patente do Senhor. Uma fé de quebrantamento humilde. Essa é a minha maior dificuldade de entender o Evangelho. Não é dificuldade de aceitar, é dificuldade de entender. Que as pessoas que mais estão perto de Deus são aquelas que sabem que menos são, que menos podem, aquelas que mais se humilham. Aquelas que são mais quebrantadas. Aquelas que de pronto reconhecem a miséria interior. São as que estão mais perto de Deus. Eu fico imaginando se Jesus marca o encontro da nossa casa, como nós iríamos querer mostrar a nossa dignidade. Veja, Senhor, como sou um cidadão de bem. Veja, Senhor, como eu tenho honrado os recursos que o Senhor me concedeu. Veja, Senhor, eu não sou um preguiçoso igual o meu vizinho, o meu cunhado. Veja, Senhor, eu sou cidadão de bem, eu sou digno, está aqui, eu multipliquei, olha aqui os meus talentos, olha aqui, Senhor. Eu imagino Jesus entrando, olhando o nosso apartamento, tomando da refeição, indo embora sem uma lágrima no olho. Mas quando esse sujeito diz, Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Tendo Jesus ouvido isto, verso 10, admirou-se dele e disse aos que o seguiam, nem mesmo entre o povo da promessa, nem mesmo em Israel, eu encontrei uma fé como essa. Em toda a narrativa do Evangelho, você só verá Jesus elogiando a fé de duas pessoas. E nenhuma das duas era do povo judeu. Centurião romano e a mulher cananeia, ou sirofenícia, em Marcos capítulo 7. Porque a mulher cananeia, em Marcos capítulo 7, verso 28, também está registrada em Mateus 15, 27, diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da tua mesa. Quebrantamento humilde. Nessa primeira noite de culto, eu quero encorajar a você que ama a sua igreja a ter uma fé capaz de sentir a dor do outro, a ter uma fé capaz de correr riscos, a ter uma fé generosa, construtora de pontes, e a ter uma fé de quebrantamento humilde. Nós não valemos nada. Se não é a graça do Todo-Poderoso, a gente ia estar tudo no lamaçal de porco. Nós precisamos baixar um pouco a crista para que Deus seja glorificado no meio de nós. Concluo com a história do jumentinho popstar. Jumentinho chegou em casa, mamãe, fiquei famoso. Mamãe, estou verificado no Instagram. Pronúncia está certa? Que lá é Instagram. Mamãe, estou verificado. Mamãe, eu entrei pelas portas da cidade e começaram a me aplaudir, mamãe. Tava todo mundo... Mamãe, eles me aplaudiam. Eles jogavam louros para eu passar, mamãe. Eu sou o jumentinho. Meu filho, é isso mesmo? É, mamãe. Eu sou um jumentinho popstar. Eles estão me aplaudindo. Eu, mamãe, vamos lá amanhã, porque a senhora vai ver como seu filho é famoso. A senhora vai ver como seu filho virou na vida. Sabe, quando você vai visitar parente pobre no exterior e vai com seu carro, vai devagarzinho para eles verem. Mamãe, vamos lá amanhã. No outro dia, mamãe jumenta vai, pega o jumentinho, entra pelas portas da cidade. Sai daí, jumento. Tá com uma pedra no jumento. Daí passa mais um pouquinho, tá com uma outra pedra no jumento. Anda mais um pouquinho, começam a xingar a mãe do jumento. E taca mais pedra no jumento. E taca a pedra no jumento. E ele envergonhado, mamãe, eu não sei o que aconteceu. Ontem eles estavam me aplaudindo, mamãe. Eu não sei. Eu não sei, mamãe. Ontem me aplaudiram. Ah, meu filho, eu sei o que, que é. Vamos para casa que eu vou te explicar. Ontem, você estava carregando sobre os seus lombos um sujeito muito importante. E você estava sendo aplaudido por conta daquele que você carregava. Hoje a gente foi lá e você não carregava. Ninguém te aplaudiu. Porque na vida, ó pequeno jumentinho, meu filho, qualquer aplauso que a gente ganhar não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que nós carregamos. E no dia que a gente entrar pelas portas da cidade achando que merece aplauso, sem estar carregando o único que é digno, nós só vamos tomar pedrada, meu filho. Então aprenda, os aplausos não são por sua causa, é por causa de quem você carrega. Os aplausos não são por sua causa, é por causa de quem você carrega. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Quando a gente entende essa expressão de fé, começa a conversa do Todo-Poderoso conosco. Quero orar por você. Porque pensando nesse texto, eu penso na minha igreja que também amo lá em Guarapari. E penso o Senhor Jesus em um dos nossos cultos. Coral, orquestra, operador do data show naquele dia que ele não erra. Tudo certinho. Uma microfonia não se ouve. Igreja lotada. Um coral afinadíssimo. A orquestra. Uma coisa linda, a introdução, dando bombom para o visitante. Jesus olha para aquilo tudo e fala, obrigado, estou indo. Chega numa sarjeta da minha cidade. Num mendigo estacionado na esquina. Que estende a mão e diz, Senhor, preciso de ti. Não tem luzes. Não tem beca. Não tem holofote. Jesus olha para aquele homem da sarjeta. E escorre uma lágrima de emoção. Porque Jesus não se emociona com a nossa performance. Jesus quer o nosso coração. Jesus não se emociona com o que a gente sabe. Jesus quer o nosso coração. Jesus sequer se emociona com a nossa força produtiva de trabalho. Jesus quer o nosso coração. Uma fé de quebrantamento humilde. Sabe, irmãos, a gente passa a vida inteira tentando provar a própria dignidade. Quando para o reino dos céus, basta que a gente reconheça que não é digno. Eu não sou digno. Esse é o primeiro dia do retiro. E se você quer fazer comigo essa oração de quebrantamento e de reconhecimento de indignidade, para recebermos o poder de Deus, não tem climão, não quero apelar para a sua emoção, mas se de alguma forma, nessa noite, você quer iniciar esse retiro reconhecendo, Senhor, eu não sou digno, a tua graça me basta. Vem se ajoelhar aqui na frente comigo e façamos desse ambiente um altar ao Senhor. E vamos pedir a graça dEle. É uma chamada só. Sem emocionalismo, apenas a convicção de que somos pó, e que se existe uma fé que emociona o Filho de Deus, é uma fé que se quebranta humildemente. E você, meu irmão, que se ajoelha diante daquilo que podemos considerar um altar, porque o Espírito Santo fez um altar no nosso coração, eu quero te convidar a erguer a sua voz em oração e reconhecer a santidade dele e a sua pequenez. Diga que ele é santo e que você é pequeno. Que ele é grande e que nós nada sem ele podemos fazer. Uma fé que nos faz sentir melhor do que o outro não é a fé no Cristo ressurreto. A fé no Cristo ressurreto nos coloca no nosso lugar. As nossas incapacidades. Um dos grandes heróis da nossa fé disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que mais tento me afastar, esse pratico. É tempo de tratamento com Deus. E de reconhecimento da nossa indignidade diante do Todo-Poderoso. Pai querido, é no nome de Jesus que nós, nessa noite, ajoelhados diante da Tua santa, bendita e soberana presença, nós reconhecemos que somos pó, nós reconhecemos que somos falíveis, nós reconhecemos que sem a Tua graça não nos mantemos de pé. E reconhecendo a nossa indignidade, nós clamamos, ó Santíssima Trindade, manda brilho para os nossos olhos e fogo para o nosso coração. Ó Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, o Senhor que nos selou, encha-nos de Ti mais uma vez. Coloca brilho nos nossos olhos. Que as pessoas, quando nos olharem, vejam por um reflexo a Tua majestade sobre as nossas vidas. Que sejamos construtores de pontes. Que sejamos generosos. Ó Deus, que saibamos sentir a dor daqueles que sofrem. Que possamos correr riscos. Mas, sobretudo, Senhor, nessa noite, só o Senhor conhece a história debaixo de cada joelho. Nós queremos clamar, derrama humildade sobre nós. Humildade sobre nós. Humildade sobre nós. Ó Espírito Santo, acerca do Senhor, Jesus disse que és como um vento. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Nós imploramos, ó Espírito Santo, sopra aqui nessa hora, em nome e no poder de Jesus Cristo. Sopra sobre nós. Sopra alinhando o que precisa ser alinhado no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa conduta, nos nossos olhos, no nosso coração. Sopra, Espírito Santo. Sopra trazendo transformação de vida. Sopra transformando a nossa conduta. Sopra para que reconheçamos que só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Planta, Senhor, essa semente de humildade no nosso coração. No nome e no poder do Cristo ressurreto. Meus irmãos, antes de levantarmos, se você puder de joelhos, estender uma de suas mãos num ato simbólico. Por alguns instantes, palavras de glorificação ao Todo-Poderoso. Nós abrimos os nossos lábios para torcer por um time. Nós abrimos os nossos lábios para tanta coisa. Que tal nessa hora abrirmos os nossos lábios para declarar que Ele é santo? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor, o Todo-Poderoso nas batalhas. Aquele que nunca perdeu uma peleja. Ele é o Rei da Glória. Santo, justo, digno, poderoso. Cheio de graça, cheio de verdade. Senhor sobre a terra e sobre os céus. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A raiz de Davi, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. O príncipe da paz, aquele que diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glórias ao Todo-Poderoso. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém, amém.